A minha pergunta original era o que, que é isso, né? É, e das conversas todas que passaram, das conversas todas que passaram, me veio a ideia o seguinte, o que a gente faz aqui são relações, a gente vem aqui para se relacionar, que é a base do ato rede, né? Da teoria ato rede, que a agência está na relação, porque quem faz as coisas não são as pessoas, são as relações. E aí, as conversas que, quando o Arthur falou e outras pessoas, que aqui, a gente, na realidade, a gente é como se fosse uma atividade germinativa, ou seja, a gente aqui não faz nada, mas a gente germina ideias que vão ser plantadas e, por exemplo, geraram os congressos, geraram cursos, geraram não sei o quê. Mas, na realidade, isso aqui é uma atividade em que a gente interage de uma forma talvez impossível num congresso formal. Quer dizer, na realidade, num congresso formal, a gente só tem os intervalos para fazer isso, que são muitas vezes pequenos. E o tempo todo a gente está ocupado com coisas que, no fundo, não estão gerando nada, está apenas mostrando o que foi produzido, mas não tem a interação. E essa interação que a gente tem aqui, ela tem um efeito produtor, ela gera coisas imperceptivelmente. Quer dizer, a gente sai daqui e aí de repente coisas acontecem fora daqui. Então eu acho que esse formato está mais do que bom, não precisa ser mexido. Eu acho que a ideia do Paulo Sérgio também, essa ideia de que as pessoas vêm espontaneamente, está perfeita. Quer dizer, a ideia do Zeca Pagodinho, quer dizer, se você falou com alguém, comentou com um colega lá na sua universidade, ou como o Ivan falou com a Glaucia, não sei o quê, olha só, tem um negócio assim, se a pessoa clicou na pessoa e a pessoa ficou interessada, ela vem, se aquilo não mexeu com ela, ela não vem, mas se ela vem é porque ela entrou no espírito da coisa, e aí vai se integrar bem. Aí você fazer uma coisa formal, todo mundo tem que trazer um colega. Ih, cara, eu tenho que trazer um colega, então vou trazer esse... Aí vem, você aí. Aí não vai dar certo, né? Tem que ser uma coisa mais espontânea mesmo. Isso aí. Miguel.
Bem, Eduardo, eu sou assessor direto da presidência do Instituto Ato Rede, no que diz respeito ao departamento de desculpas, né? Então, eu sou sempre a pessoa, assim como Paulo Sérgio é o espoletador, eu sou o desculpador. E aí eu queria falar especialmente da questão dos textos, e lembro de alguns autores, como o Serres, o Levi, que falam assim, que os textos são constituições, assim como as tabelas são prisões, né? Então, como não existia um movimento natural, nem provocado, de receber textos, selecionar um texto e apresentar para todos, enviar, não foi nenhuma dificuldade tecnológica. Foi o medo de que o texto pudesse passar uma ideia de que o encontro era aquele texto. E de que quem não se interessasse muito por aquele texto, que não viesse. E se a provocação pudesse ser provocação demais para uma pessoa que pudesse falar assim, ah, eu não vou gastar meu tempo lá discutindo isso. E ao mesmo tempo que nós não temos essa estrutura normalmente comum nesses grandes eventos, nós não temos um conselho editorial, a comissão organizadora não é algo que se reúne, ela troca alguns e-mails, né? E aí a gente acabou decidindo por escolher um texto desse da produção dos materiais didáticos, que a gente achou que poderia unir, ou pelo menos atrair, todas as pessoas respeitadas às diversidades que a gente pudesse encontrar aqui. E o texto do Paulo Sérgio, que a gente distribuiria aqui, na hora, na pasta. A intenção e o pedido de desculpas de não enviar anteriormente, ele teve muito essa precaução de, ao mesmo tempo que oferecer alguma coisa para ser trabalhada, aquilo pudesse ter um efeito contrário, de afastar ou de criar uma expectativa errada de que o evento fosse aquele texto, aquela discussão. Apenas como ponto de organização, a gente tem um almoço marcado para em torno de 14 horas. Então, eu acho que a gente pode até usar esses últimos minutos para as últimas intervenções, mas era interessante a gente afunilar mais ou menos para esse horário, né? Para a gente não perturbar demais a programação.
Paulo Sérgio, eu vou até uma coisa que a Daniela me falou que me chamou a atenção. Eu, por exemplo, quando eu comecei a assistir às aulas do Ivan, a minha formação é historiador, né, tanto graduação quanto o mestrado. E as pessoas achavam muito estranho eu ser orientado pelo um engenheiro. Eu também achei no início. Mas foi uma coisa interessantíssima na minha vida. Porque o que eu percebo é o seguinte, e aí o Ivan me disse uma frase no início, que ele disse que não lembra mais, né? Que eu repito, que ele diz assim, quando você começa a estudar o estudo de CTE, tá, esse telefone, esse CTS, pode acontecer duas coisas. Aquilo que a tua namorada diz, você já não acha mais graça, ou aquilo que você diz, ela começa também a não achar graça. O Ivan me falou isso. Então, eu acho o seguinte, é inevitável, quer dizer, se não houver, porque o estudo do CTS também me deu a possibilidade da minha modificação interna. Quer dizer, se não houver uma modificação interna, não vai compreender o que está acontecendo em relação aos pressupostos do CTS. Por exemplo, quando eu fui para a graduação, eu só lia textos das ditas ciências sociais e humanas. Eu passei a ler textos de informática, textos de física, textos de química, e aí comecei a descobrir que, para mim, não funcionava mais essa história de história econômica, história cultural, história social. Isso não existe mais. E, da mesma forma, não existe para mim também essa história física, química. Isso não existe mais para mim. O que existe para mim são narrativas, construções de narrativas. Então, eu acho perfeitamente normal se trabalhar com engenheiro, com físico, com historiador, com dentista, o que for. Não vejo nenhum... Agora, claro que fica complicadíssimo para os órgãos de fomento entender isso, né? Mas é perfeitamente possível, até porque não tem nada que o físico vá me explicar durante a semana que eu não vá entender e vice-versa. Quer dizer, é claro que eu eu como historiador não saberia, de origem, como historiador não saberia mexer nisso, juntar um fio com outro e tal. Mas a ideia é perfeitamente possível. E até porque os conhecimentos são construídos e eles estão totalmente misturados. Vocês veem o seguinte, eu contei isso para algumas pessoas mais próximas, eu fui fazer um concurso para a história do Brasil na UF e meu diploma foi indeferido. O que que um historiador de história das ciências vai fazer com a história do Brasil? Eu tive que ir a Fluminense, tive que ir a Niterói explicar para os caras. Quer dizer, eu saí da minha cidade, lá em Casimiro de Abreu, fui a Niterói explicar para eles, porque ele não... Se o concurso é para a história do Brasil, o que está fazendo aqui um cara que fez doutorado em história das ciências e das técnicas e epistemologia? Não tem nada que fazer aqui. Aí eu levei também o meu diploma de graduação, de mestrado, aí eles, então tá, esquece isso aqui do doutorado e vai fazer isso aí. Então é perfeitamente possível. Agora, é um outro olhar, é aquilo que o Ivan também disse aqui, é colocar outro óculos. Quer dizer, fazer esses estudos, mas manter um olhar a partir de pressupostos modernistas, a partir dessa visão quantitativa, etc., vai ser uma coisa que vai ficar pro forma, não vai entender. Quer dizer, é um olhar, pelo menos isso essa experiência aconteceu comigo, isso ampliou o meu olhar, ampliou totalmente o meu olhar. Eu vejo de uma outra forma a vida, inclusive. Paulo Sérgio.